As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 23 de março de 2017. Muito bom saber que você está participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã. E a partir de agora vai estar também interagindo aqui através do nosso debate, se posicionando, trazendo para a gente talvez uma experiência com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você tenha também uma dúvida com relação ao tema de hoje aqui da nossa pesquisa, o tema destaque hoje do nosso debate. Então participe com a gente através do site da nossa Melodia, que é o melodia.com.br. Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97.
Pesquisa do dia.
Olha a nossa pesquisa hoje perguntando: desafio da transmissão da fé. Você tem se esforçado para isso? Você tem feito para isso? Esse é o tema de hoje aqui na nossa pesquisa do dia e eu gostaria da sua opinião, da sua participação efetiva aqui dentro do nosso debate, participando aqui com a gente, tá bom? Toda Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã um timaço, hein, pra gente discutir o assunto de hoje. A dama da mesa, a doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, e o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Pastor Sérgio vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
Bendito Deus, em tua presença nos encontramos reunidos nesta manhã. Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede. E mais uma vez estarmos nesta emissora para tratarmos de assuntos tão importantes. E hoje estaremos falando, Senhor, da fé. Pai querido, que o Senhor venha nos usar para a glória do nome do Senhor. E que o Senhor venha abençoar a cada dia a vida do pastor Eliel do Carmo, sua família, seus projetos. Também quero pedir uma bênção especial para esta rede, Senhor. O irmão Francisco Silva, família, funcionários. Pai Celeste, Pai Santo, e cada ouvinte, Senhor, que possa ser alcançado nesta manhã. Glorifica o Teu nome, Pai, através de nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos ao tema de hoje. O desafio da transmissão da fé. Por muitos episódios, muitas histórias no Antigo Testamento, Deus vai se referir a muitos filhos dizendo: eu sou Deus, o teu pai. No Novo Testamento, o texto áureo é a carta que o apóstolo Paulo manda seu filho na fé, Timóteo, dizendo e ressaltando a fé daquele rapaz, uma fé não fingida, que não chegou de um estalo de dedo, porque esta mesma fé já havia habitado na avó dele, que por conseguinte na mãe, e o apóstolo Paulo estava certo de que habitara também nele. E o desafio nosso hoje? E essa transmissão da fé? Será que de fato nós estamos transmitindo a fé genuína para os nossos filhos? Para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Ou pelo menos temos nos esforçado para isso? Vamos ao nosso debate. Doutora Sueli Barreto, bom tê-la aqui, bom dia, querida.
Bom dia, já com saudade de todos.
É, bom demais.
É, olha, Eliel, eu acho que esse é um assunto importantíssimo. Porque eu estava olhando aqui a palavra transmitir, no transitivo direto, no verbo, significa exalar, emitir. Aqui está o grande segredo do transmitir. Eu preciso exalar o perfume de Cristo que há em mim. Eu preciso emitir a imagem de Cristo que está em mim. Então, a melhor forma de nós transmitirmos o Evangelho é através do meu comportamento. A maneira como eu me comporto diante do mundo é a maneira que eles vão ler e reconhecer o amor de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas saem com a Bíblia na mão, pregam, gritam, fazem uma série de coisas, mas aí, quando chega na hora de viver aquele testemunho, ela não consegue ter aquela vida real diante de Deus. Então, o que é o evangelismo? É não me envergonhar do evangelho de Cristo. Não foi essa a mensagem de Paulo? Então, a cada dia eu tenho a necessidade de dar esta mensagem dentro da minha casa, para o meu marido, para os meus filhos, através da minha vida, através do meu comportamento diante deles. Eu tenho que ser uma pessoa que, quando aonde eu chego, alguém olha para mim e diz assim: essa pessoa não é, ela é diferente. E não é a diferença pela roupa, porque geralmente se torna ridículo quando a pessoa veste uma roupa diferente. Não é também pela imoralidade da maneira de se vestir, é a maneira comedida de saber se vestir. É a maneira de você saber falar com a outra pessoa. Não porque você vai dizer uma gíria ou outra brincando e conversando, mas exatamente por isso. Você é igual a ela, mas você é diferente. Aonde está essa diferença? Na presença do Espírito Santo em mim. Se eu não tiver essa presença do Espírito Santo em mim, vai ser difícil eu viver o Evangelho de cada dia. Vai ser complicado eu viver o Evangelho dentro da minha casa. Porque é o Espírito Santo quem comanda a minha vida, é o Espírito Santo que me mostra aonde eu errei. Então, é importantíssimo. É importante você evangelizar com a Bíblia? É. Não estou dizendo que não seja. É importante. O meu marido Pedro é um evangelista nato. Ele não consegue andar de automóvel num táxi ou num ônibus sem pregar para a pessoa que está perto dele. É o jeito dele. Ele gosta desse tipo de coisa. Agora, eu já tenho uma forma de pregar diferente. Eu prefiro pregar, eu quero que as pessoas venham a mim e perguntem a maneira do porquê eu sou assim. E aí eu posso falar, é porque eu tenho Cristo em mim. Então, eu cursei toda a faculdade com todas as pessoas sabendo que eu era cristã, porque vinham me perguntar por que que eu era diferente. Eu de calça comprida, cabelo curto, né? De batom, de brinco, não tinha problema. O problema era a minha postura, o meu comportamento. Agora, como é que o crente pode fazer isso? Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não consegue viver. Se você quer ser crente só porque levantou a mão na igreja, isso aqui não vale nada. Quer dizer, vale como testemunho público de que você está aceitando a Cristo, mas e depois? Vamos pensar bem sobre isso.
Tá aí. Pastor Marco Bastos, meu irmão, bom tê-lo aqui também nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos debatedores. Bom dia, ouvinte. Realmente é um tema bem pertinente, porque nós precisamos dar exemplos para que essa fé realmente seja uma fé que as pessoas queiram vivê-la e queiram andar por esse caminho. O grande problema, Eliel, nos nossos dias é que a gente tem tido aí uma grande dificuldade dentro das igrejas. Isso é um problema seríssimo, porque se já batem sem motivo, com motivo, o couro come, não tem jeito. E come na cabeça de quem? Come em primeiro lugar sobre quem? Os líderes, nós líderes. Então nós precisamos entender que, voltando à questão do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Olha aí, ó. É pior do que um incrédulo. Então, tudo começa dentro do nosso lar. Essa transmissão começa lá dentro. Porque, na verdade, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, pessoas que nos conhecem e que de vez em quando têm acesso a nós, fala conosco de vez em quando, essas pessoas observam o tempo todo o teu procedimento. Como você fala, como você se veste, o que, que você tem de pensamento acerca das coisas de Deus, se você vive aquilo ou não, se você fala e faz, isso tudo é muito sério. Porque se nós não entendermos que Deus nos levantou, e eu sou grato a Deus por ter me levantado, porque se Ele não tivesse me levantado, eu nem vivo estaria. Graças a Deus, Ele me deixou uma missão, e essa missão é que eu deixe um legado. Quando eu partir, alguém tem que ficar com esse legado, porque senão, o que valeu o meu ministério? O que valeu o meu chamado? Então eu tenho que deixar um legado, deixar legado para meus filhos. E eu vinha falando com Deus isso hoje pela manhã. Deus, eu não abro mão disso. É importante isso, porque na verdade quem se beneficia primeiro sou eu. Você, ouvinte, que faz o certo, você vai ver que o certo dá certo. Agora, quantas vezes nós achamos que devemos imitar alguém que está fazendo alguma coisa, que teoricamente está dando certo, mas na verdade a pessoa não conhece nem a vida direito daquela pessoa. O que ele está achando é só achismo, porque o que acontece na vida de alguém que não faz com que a verdade seja prioridade, não coloca os princípios de Deus como prioridade, esse cara vai ter problema. Hoje eu vou falar para os solteiros na igreja e vou bater nessa questão de praticar. Se você quer viver coisas diferenciadas, faça coisas diferentes. Se o casamento do seu pai não deu certo, da sua tia, da sua avó, e você continua fazendo as mesmas coisas que você viu nos seus pais, você vai ter os mesmos resultados. Eliel, não tem como ser diferente. É assim que funciona. E eu encerro aqui essa primeira fala, porque eu sei que os amados irmãos aqui têm muito para acrescentar. O que está escrito aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: pois os que ouvem a lei, os que ouvem a palavra, não são justos diante de Deus. Só ouvir não tem justificação. Agora, aqui tem um detalhe: mas os que praticam a palavra hão de ser justificados. Meu amado irmão, faça a diferença.
Tá aí. Pastor Jorge Luiz, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Pai do Senhor, pastor Eliel do Carmo, colegas debatedores, é uma honra muito grande poder estar aqui nessa manhã. É um tema de grande relevância. Eu estou aqui até impactado pelo tema aqui, pensando, né? Sábado passado eu ministrei um casamento e fui muito tocado por Deus naquela ministração, porque, ao contrário do que muita gente pensa, antes de tocar o público, a igreja, o Espírito Santo toca o ministro, né? Então eu fui tocado de uma maneira muito profunda, porque hoje eu me encaixo perfeitamente dentro do tema desse debate, porque, ao contrário do que muita gente pensa, nós achamos que produzir para o reino é o pastor estar na televisão, é estar em voga no Facebook, e toda hora está tirando um selfie que está fazendo a obra de Deus, e a gente se prende muito a essa revolução midiática, e no passado se prendia muito ao evangelismo pessoal, que as pessoas até rompiam o limite de falar do mestre para ser chato, de você chegar no trabalho e perturbar o colega de trabalho: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, quando você precisa ter uma base para poder falar de Jesus. Então esse tema é um tema grandioso, porque a maior pregação que uma pessoa pode ter, o maior fruto para o reino, é a nossa conduta de vida. Então não adianta nós ministrarmos um grande sermão se a nossa conduta de vida está contradizendo aquilo que a gente prega. Então hoje o grande problema é esse. Pais que são grandes mestres dentro da igreja, são grandes pastores, mas a sua família é uma família fragmentada. Eu fico muito preocupado quando a gente olha um pastor e a gente olha o retrato da família dele totalmente diferente com a realidade da igreja. Porque a gente viveu muito tempo achando que o sucesso primeiro teria que vir dentro da igreja, para depois vir a família. E o texto que o pastor Marcos Bastos leu é a batida na cabeça do prego. Como é que uma pessoa vai poder cuidar da obra de Deus, ter uma igreja que seja um sucesso na área do evangelismo, na área do discipulado, que é o cerne da igreja, se a sua própria família está desgarrada? Então, é um tema de grande reflexão hoje. Eu acho que muita gente que está ouvindo isso aí vai amadurecer muito. Eu venho aqui para aprender, eu sempre falo isso. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Essa é a minha primeira fala, Deus abençoe.
Pastor Sérgio Brito, bom também tê-lo aqui, meu irmão, nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. É um tema muito importante pelo fato de, hoje, mais do que antes, está muito mais difícil essa função, essa missão que nós temos de transmitir a fé. E duas coisas importantes aqui dentro desse tema, o desafio. Então, primeiro, desafio é algo que não é fácil. Desafio é algo que exige esforço, dedicação e renúncia. Tá? Desafio. Depois, você tem se esforçado. É um desafio que eu preciso me esforçar. Isso quer dizer o quê? É fácil transmitir a fé no relacionamento de família? Não. É muito mais fácil transmitir a fé no relacionamento da faculdade, do trabalho, dos amigos, do que do familiar. Porque o familiar está conosco 24 horas por dia. E nós temos as nossas fragilidades. Então, às vezes, existe um momento que você se encontra em uma situação difícil, que, às vezes, naquele momento, você se expressa ou tem uma atitude que coloca a sua fé em jogo, ao ponto de repente, um filho ou um membro da família perguntar, ué, mas cadê a fé que o senhor tanto ensinou? Cadê a fé que a senhora tanto pregou? Aonde está a sua fé? Eu passei por um problema difícil na minha vida e um dos meus filhos disse assim, pai, o senhor sempre ensinou que o nosso Deus pode todas as coisas. Então descansa em Deus. Ou seja, a fé que eu transmiti para eles durante toda a minha vida, em um momento que eu precisei, eles tiveram uma palavra que fez com que? Com que a minha fé ativasse. Então, pastor Eliel, aqui na primeira carta de Pedro, ele diz assim, ó, bendito seja, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Só consegue ter esperança quem tem fé. Se não tem fé, não tem esperança. É preciso que haja fé pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé, é preciso que haja fé, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, aí o versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Possivelmente, a essa hora, nós temos alguns ouvintes, algumas famílias, que estão passando por problemas difíceis, e que às vezes até a fé está sendo contestada. E eu quero deixar claro para esses irmãos, para esses ouvintes, que o fato da gente estar passando por um problema não quer dizer que a nossa fé está fraca. Não, pelo contrário, os problemas que surgem, o objetivo principal é exatamente fortalecer a nossa fé, estruturar a nossa fé. E aí eu me lembro de Jó, que para mim foi um exemplo de fé e de adorador, tá? Quando ele não tinha mais nada e nem saúde, a mulher diz para ele assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Que na verdade não foi maldade, mas era pena dele de estar vendo o marido sofrendo. E a fé dele disse o seguinte para ela, ô mulher, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Gente, isso é uma fé fantástica. Então, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se esperam. Uma expressão minha, eu sempre quando prego sobre fé, eu digo, fé é coisa de doido. É você crer quando ninguém está crendo. Todo mundo está dizendo, vai dar tudo errado, e você está dizendo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é fé. E porque hoje a maioria das pessoas evangélicas e famílias estão tendo dificuldade em exercitar a fé e transmitir a fé. Negligência à palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Aí. O Roberto Vanderlei de Fazenda dos Mineiros participa com a gente dizendo assim: confesso que sou fraco, pois se for fazer a vontade de Deus e não a minha, é como a gente dá uma topada, primeiro vem o nome obsceno à mente, depois o pedido de perdão, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação. A Vânia diz aqui, de Francisco Beltrão, no Paraná. Abraço aí a todos do Paraná. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Propagar a fé é viver a palavra, ser reflexo de Cristo. A palavra de Deus, vista em atitudes, gera mais fé do que palavras ditas pela boca. Sim, tenho me esforçado. Obrigado pela participação aqui com a gente. Luiz Carlos de Cascadura diz aqui: Jesus Cristo sabe a fé de cada um, mas as pessoas só acham que fé é só quando recebe alguma coisa material. Aí, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Doutora Sueli, essa questão que nós estamos falando hoje aqui, discutindo no nosso debate, desafio da transmissão da fé, eu tenho a sensação, e tomara que seja só a sensação, de que isso não é ensinado.
É o quê?
Não é ensinado.
Ah.
Como é que é isso? Como
não,
é que se...
não é ensinado.
Como é que é isso, doutora Sueli?
É...
Isso aqui é uma vida... Porque isso aqui é questão da vida cristã. É a prática da vida cristã. Porque se tirar o elemento fé, esquece Cristo. Porque o texto vai dizer, sem fé é impossível agradar, sem fé não tem salvação, porque exato, é o elemento que nos conduz. Hein, doutora Sueli?
O problema é o seguinte, as famílias têm dificuldade de passar para os filhos o conhecimento bíblico. A maioria, não como os pastores aqui, né, como nós que estamos aqui, que temos essa força de querer ensinar os nossos filhos, mas a maioria fica muito preocupada em passar para os filhos os conhecimentos sociais. Quer ter o filho bonitinho, arrumadinho, com a roupinha cheia de lacinho, o menininho, na minha época, vestido de marinheiro, agora nem bota mais, né? Mas tudo vestidinho da hora, lá todo bonitinho, de marca, o sapatinho cheio de brilho, e se esquece do principal, que é exatamente aquilo que vai durar para a vida inteira, que vai conosco para a eternidade, ou que nos leva à eternidade. Aí quando chega na adolescência, ela acha que a igreja está fazendo o trabalho dela, que tinha que ser dela. Aí chega na adolescência, o menino dá-lhe chega para lá, eu não quero mais saber de ir na igreja, principalmente quando ele percebe a incoerência que existe entre a vida dos pais na igreja e a vida dos pais dentro de casa, que é exatamente aquilo, você falar que é cristão e não viver como cristão. Então você tem a sua casa sobre a areia, na primeira tempestade vai desabar. Agora, me desculpe dizer uma coisa aqui que Deus está cutucando meu coração, eu tenho que falar. Sabe que existe uma culpa muito grande em pastores que pegam os testemunhos das pessoas dizendo, quando eu vim para essa igreja, tudo na minha vida mudou. Tudo o quê? Ah, eu comecei a ganhar dinheiro, eu tenho 400 carros, eu tenho 3 apartamentos, eu tenho... E Jesus, onde é que ficou? Sabe que me dói, eu fico agoniada, eu assisto até o fim, para ver se aparece alguém que diga, foi Jesus quem fez. Aí no final o pastor dê glória a Jesus. Pô, mas dá glória a Jesus do quê? Se ele antes diz que não foi, que foi a igreja. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado para desviar a atenção da nossa pessoa, como pastores, e eu não sou pastora, mas estou me colocando no lugar de um, sou palestrante. Desviar de nós, os pregadores, que aqueles também, e colocá-la em Cristo. As pregações de hoje são todas do Velho Testamento, você pode observar. A maioria das igrejas estão pregando o Velho Testamento, porque encontram ali a prosperidade, né? Aquela coisa, mas também tinha que fazer o quê? Tinha que ter muita mulher, tinha que ter muito filho, para seguir tudo a letra, né? Então vamos fazer o negócio certo. Não, só querem pensar o que é importante. E nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia é um todo. Mas a força maior da Bíblia está no Novo Testamento. É ali que nós encontramos o Verbo que se fez homem. o Verbo que esteve entre nós, que não foi reconhecido, por quê? Por falta de conhecimento das Escrituras. O judeu não aceitou a Cristo naquele momento porque não conhecia as Escrituras. Sabe? E nós estamos passando quase por isso, porque de repente, se Cristo vier sobre as nuvens, nós estamos tão abilolados com coisas científicas, é um cometa, é um, sei que é um satélite que se deslocou não sei de onde, e quando chegar a hora de ver que é Cristo, já passou o tempo. Aqueles que tinham que ser arrebatados já foram. Então nós temos que pensar nisso. Tem gente que está dando muita importância para a ciência, dando muita importância para essa... Não, a importância está exatamente no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, sabe? A igreja tem que se preocupar muito com a escola dominical, botar bons professores. Eu já ouvi comentários assim, eu vou na escola dominical para quê? Para a professora ler revista? Lê revista, lê em casa. E você vai falar o quê? Tem que tirar o professor, né? Ou dar uma semana antes, pegar alguém que é bom na história e dar aula para os professores, para que eles tenham coisas para falar fora daquilo que está na revista. Ah, diz o pastor, mas a revista ela é muito completa. Não é, sempre tem alguma coisa que você pode, né? E se você estudar, você não precisa ficar lendo a revista, porque é realmente muito chato. Já imaginou o pastor ficar lá na igreja só lendo a Bíblia e pega um papel e começa a ler o sermão? Ninguém ia querer ficar naquela igreja, né? A igreja está porque quando você fala, Deus está te usando para que você... lembre-se que o Espírito Santo começa a falar através de você de coisas que você talvez nunca tivesse falado. É uma coisa, eu posso falar porque eu tenho essas sensações quando estou fazendo palestra. Né? Uma vez eu fui numa igreja que eu não preparei nada, eu não consegui a semana inteira, lá deitada numa cama, sem nada para fazer. Eu pegava a Bíblia para ler e não vinha nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não, é para não falar? Falei, de repente o cara não vem me buscar. Olha, foi um dos maiores, das melhores palestras que eu fiz. Uma coisa assim que eu me sentia elevada, porque eu comecei a falar e pegava o texto bíblico e analisava e trazia. Quando acabou, eu até cheguei em casa e falei para o Pedro, eu estou admirada, como que Deus... Eu não estou dizendo que você não tem que se preparar, não. Acontece de vez em quando, né? Os pastores sabem disso. Parece que Deus diz assim, espera, eu quero te usar na hora. E você vai ser trabalhado naquela hora. Então... Veja, eu não sou diferente de ninguém, os pastores aqui não são diferentes de ninguém, Eliel não é diferente de ninguém, nós somos todos da mesma carne. Agora, temos convicções diferentes. Por quê? Porque cremos que Jesus é o Salvador e a nossa vida tem que estar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Eu falei com um ex-pastor há pouco tempo, que estava falando comigo pelo Face, e disse para ele, primeiro ele começou a falar transcendência, imanência, eu falei, cara, tu está muito filosófico para o meu gosto. Aí ele veio me responder que nós temos que aceitar os diferentes, e aquele papo, né, do ecologicamente correto, estava falando de transgênero, o negócio ali era... Aí eu disse para ele, olha, nós estamos falando aqui é de macho e fêmea, XY, XX, cariótipo, macho e fêmea, como Deus criou. Aí ele ficou meio assim, falou mais alguma coisa, e eu disse, olha, sabe o que é, meu amigo? É o seguinte, eu não consigo aceitar nada que transgrida a doutrina da Bíblia. Acabou! Não tem como você fugir disso. Você pode ser o maior cientista do mundo, você pode ter estudos homéricos. Falar bonito não vai resolver nada. Eu tenho que falar a língua do povo, o povo tem que me entender. E eu tenho que falar o que está escrito na Bíblia, não o que eu leio em livros, o que eu penso, o que o filósofo... manda eles plantarem batata.
Intervalo, a gente volta já com a sequência do nosso debate.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já voltamos com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, o desafio da transmissão da fé. E aí, você tem se esforçado para isso? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Sérgio Brito, pastor Jorge Luiz, com a doutora Sueli Barreto e também com o pastor Marco Bastos. Pastor Marco, nós estamos discutindo aqui, e ninguém falou isso, só para a gente reforçar, de que essa questão não é uma questão fácil. O pastor Sérgio elencou aqui que não há nenhuma facilidade nesse sentido da transmissão da fé, com todas as nossas limitações. não é? Com todas as nossas fragilidades, se a gente voltar um pouquinho, lá nos discípulos, junto com Jesus, junto com o Mestre, eles podiam pedir tantas coisas, pediram só duas. A primeira, ensina-nos a orar. E depois, aumente-nos a fé. Ponto. Mais nada, não tem mais nada. Ou seja, esse tema aqui, é de fato, tem que pedir, porque a transmissão e o esforçar está exatamente aqui para conseguir o objetivo, que é incutir na cabeça dos filhos ou de quem vive ao nosso redor a nossa fé genuína, hein, Pastor Marco?
É por aí, é por aí. A gente tem que entender que os nossos filhos, como observadores, eles precisam, obviamente, de um sinal claro dos seus pais em relação à fé, em relação à conduta. Mas o grande problema de hoje em dia é que, às vezes, as igrejas estão preocupadas, como já foi colocado aqui, com situações que não é aquela que realmente edifica e sustenta a fé das ovelhas. O que me chama a atenção, Eliel, é que, na verdade, quando tem alguma batalha, alguma luta, alguma dificuldade, porque quando você ora assim, Deus, eu preciso... de paciência, o Senhor vai colocar uma prova para que a pessoa possa exercitar aquele fruto do Espírito que ele precisa, aquele gomo do fruto do Espírito. E a pessoa depois fala, poxa, Senhor, isso está acontecendo comigo por quê? E ele esqueceu que fez uma oração pedindo a Deus para vencer aquela batalha, para superar aquela batalha. Eu gosto muito de um texto de Hebreus capítulo 6, versículo 12, que ele diz assim, o escritor aos Hebreus, não desejamos que vos torneis indolentes, né, preguiçosos, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando você vai para a carta que Tiago escreve, tem algo que me chama a atenção, muito fortemente. Ele fala assim, no capítulo 1, versículo 8, tende por motivo de grande gozo passardes por provação, porque a prova de vossa fé desenvolve perseverança. Olha, a fé precisa ser provada. Isso é um fato. Precisa ser provada. A prova de vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos. Tem que ter maturidade e tem que ser completo. Agora, ele diz assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, esse homem que é inconstante, que é de coração dobre. Essas pessoas, elas não recebem, elas não alcançam a sua vitória. Por quê? Porque fazem as suas petições a Deus, precisam mudar em áreas das suas vidas, e quando vão ser tentadas, no sentido de buscar o crescimento, para ter maturidade, para ter aquele momento completo de crescimento, essa pessoa começa a murmurar, começa a reclamar, começa a se desviar da condição de fé que deveria ter, e aí começa a dar mau testemunho. Então, olha, o maior problema é que o cristão não quer ter luta, não quer ter dificuldade, não quer passar por apertos. Quando você pega os pais, por exemplo, que não conseguem transmitir a fé para os seus filhos, tudo bem, existe hoje o ativismo, existe hoje a necessidade de se trabalhar, e muito, eu não estou aqui nem dizendo que não se tem, porque na verdade a situação está apertada, a pessoa tem que se virar, às vezes fazer dois turnos, às vezes trabalhar muito mais, mas a gente tem que ter um tempo, a gente tem que pensar que nossos filhos, eles vão crescer, e se eles não tiverem um referencial, se eles não tiverem uma conduta que ele tenha observado os seus pais, e ali desenvolver essa conduta, eles vão dar trabalhos para os pais e para toda a sociedade. Então, o grande segredo é nós entendermos que existem muitas necessidades de se trabalhar, de se ter uma vida melhor. Isso aí eu creio que Deus tem, eu creio que Deus faz, eu sou um homem que creio e tenho fé nisso. Agora, eu não posso negligenciar o mais importante, porque eu já tenho visto pais com 40 e poucos anos, com 50 e poucos anos, que está na época de se aposentar, eles estão tendo um inferno em suas casas, porque não conduziram bem seus filhos, não deram a atenção, o valor necessário à palavra de Deus. São homens que estão dentro da igreja, são mulheres que estão dentro da igreja, mas que quando chega na época de se aposentar, que é a época de descansar, estão tendo problemas, porque não ensinaram e não direcionaram os seus filhos da maneira correta. E não deram exemplo, porque trabalharam muito, fizeram muitas outras coisas e não fizeram o que deveria fazer. E só resumindo aqui a minha fala e concluindo, o meu filho Matheus, ele sempre fala para mim assim, de vez em quando que eu estou fazendo alguma coisa, que ele é muito meloso, a gente está viajando, ele,
nos procura, liga toda hora, quando vocês vão chegar e tal. Aí ele chega assim, de vez em quando, ele está querendo falar o tempo todo, ele chega para mim e fala assim, pai, vou ligar para a tua secretária lá para marcar um horário lá com a tua secretária para falar com você um pouquinho. Ele está me ouvindo agora. Então ele faz isso. E isso é realmente algo que a gente sabe que o filho ele está querendo que o pai o ensine. Mostre os valores verdadeiros. Porque lá fora não tem valores verdadeiros. Por que não tem? Porque não se conhece o único livro de fé e prática que o homem pode acreditar e pode confiar. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será.
Tá. Aqui, o Daniel Barroso de Careza, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não ouvirmos a palavra de Deus e não nos alimentarmos dela, não temos como transmitir nada, a não ser dogmas, crenças humanas e costumes religiosos. Pastor Jorge Luiz.
Tocou num ponto interessante, né? É que a gente, eu falo muito sobre isso na nossa igreja, sobre a mente pensante e metanoia. Ele usou uma palavra aí do dogma. O dogma, para o ouvinte que não sabe, ele é uma doutrina inquestionável. Então a gente tem um costume de viver esse tradicionalismo, né? Que as pessoas se moldaram ao que os seus pais eram e nunca pararam para pensar se deveriam adotar outra conduta, não que seja radical. Mas uma coisa que a gente vive muito tempo dentro das nossas igrejas, Eliel, e a gente tem amadurecido muito, é que por muitos anos, eu já falei isso até na minha primeira fala, a gente colocou a obra de Deus acima da família. E as pessoas falavam assim, olha, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que fazer a obra de Deus. E houve naquela época muitos divórcios, porque irmãs que eram servas de Deus, a minha mãe dirigiu o círculo de oração muitos anos ela dirigiu o círculo de oração, mas eu sempre observei a conduta da minha mãe. E uma coisa que acontecia muito era quando a mulher aceitava Jesus, corria para a igreja. E às vezes o marido não era cristão, ela não sabia se moldar para lidar com aquilo ali. Porque embora ela fizesse a obra, buscasse de Deus a presença de Deus, ela não sabia lidar com o marido que não era cristão. E abandonava o marido e ia fazer a obra de Deus. E acabava perdendo a família. Então é essa questão que nós precisamos ensinar. A doutora Sueli falou uma coisa muito importante, que é a questão da escola bíblica dominical. Quando a gente vai ler um pouco sobre a biografia de Dwight Lyman Moody, que foi o maior evangelista do século XIX, Moody ele traz nas estatísticas aproximadamente 500 mil pessoas através da escola bíblica dominical. Porque ele começa a trabalhar nos moldes diferentes. Tem um livro muito interessante que fala sobre a biografia de Moody, que ele chega, logo um novo convertido, chega para o pastor e fala assim, pastor, eu queria dar aula na escola bíblica dominical. E o pastor olha para ele e fala assim, começa a rir, mas como é que você vai dar aula? Não tem turma para você. Ele, pastor, se eu tiver uma turma, o senhor deixa eu dar aula? Isso está no livro Heróis da Fé. Pode dar aula então, se você conseguir uma turma, pode dar aula. Moody pega a Bíblia, vai para a praça e começa a pregar. Uma hora depois, Moody volta e chama o pastor. Pastor, eu queria dar aula na escola dominical. Quando ele leva o pastor lá fora, tinha uma multidão lá fora que não cabia dentro da igreja. Porque ele quebra aquele paradigma, aquele tradicionalismo. Então a gente precisa buscar da palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus. E nós precisamos também trazer um novo molde para o culto de ensino. Eu tenho um molde de trabalho na Assembleia de Deus de Porto Novo, o senhor participa todo ano, o pastor Sérgio Brito também, da Semana Teológica Vidas Profundas, porque eu fui criado numa igreja que o pastor dava doutrina, e a doutrina era pregar, ele pregava durante o culto de doutrina. As pessoas vão embora para casa cheias de dúvidas, porque não tem condição de indagar o pastor sobre aquilo. E nós criamos o molde de Vidas Profundas, né? Que a gente ministra, se a pessoa tem uma dúvida, levanta a mão, a gente conclui o pensamento, a pessoa faz a pergunta, e o pastor Sérgio e o dono estão lá. Isso produz assim um fruto tremendo, porque as pessoas têm a condição de sanar aquela dúvida quanto aquele ensinamento. Então a gente precisa muito disso, dessa parte de ensino, dos pastores se aproximarem da igreja e abrir esse leque e trabalhar, pastor. Uma coisa que me preocupa muito é que algumas igrejas estão abandonando a escola bíblica dominical. Elas estão criando uma nova roupagem dessas igrejas neopentecostais e tudo é apenas culto, louvor e oferta. Culto, louvor e oferta.
Só que o culto, se for 2 horas, é 1 hora e meia de oferta. E aí a gente começa a perder a essência. Se a gente tira isso da igreja, a igreja não tem nem louvor direito. Porque se deixar até o louvor é direcionado para a oferta. A gente precisa muito dessa condição de ensino. Dos pastores também terem a ideia de se reciclar. Dos pais também terem a ideia de olhar para os filhos e pensar assim, poxa, em que eu posso melhorar como pai? É, o pastor Marco falou muito bem sobre isso aqui, de maneira muito cirúrgica. O que eu posso melhorar? Aquele momento de atenção, aquele momento de instrução dos nossos filhos. E uma coisa, pastor Eliel, só para me terminar, que é muito importante. A gente precisa que a família ore junto. Precisa muito dos cultos domésticos. Eu estava ministrando e eu comecei a estudar um pouco sobre a biografia de William Seymour. E eu vi que Deus levantou um homem para fazer um avivamento na rua Azusa, que muitos chamavam ele de negro caolho, gordo e filho de escravo. Deus levantou aquele homem para fazer um mover sobrenatural na nação norte-americana. A rua Azusa se torna um referencial, onde Daniel Berg e Gunnar Vingre, antes de passarem para o Brasil, antes de passar a Macedônia para fundar a Assembleia de Deus do Brasil, eles recebem um batismo com o Espírito Santo ali na rua Azusa. A soleira da porta do galpão da Azusa afunda da concentração. É um avivamento legítimo da Azusa. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento não fica dentro da igreja. A gente acha que o verdadeiro avivamento é línguas estranhas, visões e ver anjo voando. O verdadeiro avivamento, ele contamina a sociedade. O nosso problema hoje, não acontece isso nas nossas igrejas, porque a igreja é a somatória de famílias doentes.
Tá aí. A Berriel diz aqui, a paz, pastor Eliel e debatedores, as minhas ações verbalizam a minha fé, diz ele aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Sérgio Brito, a sensação que a gente tem, e se a gente for buscar até mesmo na gente, a gente tem uma dificuldade enorme na conversa com os filhos, contar os nossos fracassos, né? Já parou para pensar que a gente normalmente só conta as nossas vitórias, as nossas, não é? Acho que, não sei se é medo de falar assim, não, se eu falar com meu filho que eu fracassei, lá na minha juventude, na minha vida, num projeto que eu tive, ele vai ficar meio que, será que, eu acho que é aqui que está o X da questão, que nós chegamos até aqui, porque fomos experimentados, tivemos experiências, daí por isso que nós estamos aqui, eu acho que isso é um assunto importante, que cabe exatamente no tema de hoje, não, pastor Sérgio?
E é importante, sim. E o problema é que, geralmente, eles fazem isso, os chefes de família, pai e mãe, fazem isso em casa, passa apenas a imagem de uma pessoa correta, certinha, que nunca errou, que nunca vacilou, ponto. Aí tem aquela imagem de uma pessoa perfeita, tá? E aí, pastor Eliel, o problema é que projeta isso na igreja também. Porque a maioria dos pastores, eles passam a imagem para a igreja de que ele sempre foi uma pessoa correta, que ele nunca errou, que ele é uma pessoa super santa. E as ovelhas têm essa imagem. É por isso que quando existe um fracasso pastoral, um fracasso de um líder, leva uma multidão. Por que leva uma multidão? Exatamente porque passou essa imagem. Então é importante que os pais falem para os filhos. Ó, papai já teve problema. Conta a história. Fala da infância, fala da adolescência, fala da juventude. Por exemplo, meus filhos sabem que aos 14 anos eu me desviei do evangelho, sabem que eu cheguei a beber, fumar, fui bater macumba, eles sabem disso, eles conhecem a minha história e sabem que com 17 anos e meio eu voltei, estou na igreja servindo ao Senhor até hoje. Isso é importante, eles tomarem conhecimento. Por que passar uma imagem que sempre foi uma pessoa perfeita, corretinha? Isso não é bom. E aí, pastor, como a gente está falando da fé, um sábio, tá? Desconhecido, anônimo, na verdade, ele definiu aqui o poder da fé da seguinte forma, porque a fé é muito poderosa. Tanto é que a Bíblia diz, a fé remove montanhas. Isso é fato. Tá? E as famílias estão doentes, conforme o pastor aqui afirmou bem, exatamente por não exercitar a fé. Mas não exercita a fé, por quê? Porque a fé está morta. E está morta porque falta de intimidade com a Bíblia. A doutora Sueli falou aqui da escola bíblica dominical. Não vai para a escola bíblica, não vai para o culto de ensino. Um montão de igrejas aí enorme. Você vai um domingo, a igreja está abarrotada, não cabe ninguém. Mas vai lá num culto de ensinamento, tem lá meia dúzia de crente. Vai na escola bíblica dominical, não tem ninguém. A saúde de uma igreja se mede pela frequência à escola bíblica dominical e pela frequência também aos cultos de ensino. Aí algum ouvinte pode falar assim, ah, pastor, mas eu não vou porque lá não tem ensino. A obrigação de quem está na liderança, dos obreiros, pastor principalmente, é estar preparado para ensinar. E isso não é muito fácil, que tem que estudar, tem que queimar pestana, tem que pagar o preço, tem que orar. Não basta apresentar só palavras formais, porque isso não alimenta a alma. Tem que ser palavra ungida com unção de Deus para alimentar a alma. Então, esse anônimo, ele disse o seguinte, o poder da fé. A fé está morta para a dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7, aquele que duvida é comparado à onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Como que a família vai ser abençoada se não exercita fé? Ele também disse que a fé é surda para o desânimo. Quem tem fé não tem desânimo. Surge um problema aqui, ele sofre, passa por cima e vai enfrentando as barreiras e vai passando isso para a família. E a fé também é cega para as impossibilidades. E aí, se nós voltarmos lá para o Antigo Testamento, quer dizer, Moisés, com a sua liderança, ele passava fé para o povo. Mas o povo tinha dificuldade de assimilar isso, ao ponto de... Quando Moisés manda 12 espias para observar a terra, e os espias voltam, 10 não acreditaram, a maioria. Somente duas pessoas, Josué e Caleb. Quando todos disseram assim, olha, a terra é maravilhosa, a terra manda leite e mel, a terra é muito boa, mas nós teremos dificuldade porque a terra é... Olha o exagero da falta de fé. A terra é fortificada até os céus, exagero. E além do mais, lá tem gigantes. Aí olha só o que eles dizem, nós, aos olhos deles, éramos como gafanhoto. Então a pessoa que não tem fé, se menospreza, se desvaloriza, tem complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Em contrapartida, os dois, Josué e Caleb, diz, tudo isso é verdade. A terra tem muros fortes, a terra tem gigantes, tudo isso é verdade. Mas não esqueçamos de uma coisa, quem nos prometeu foi Deus. Ei, subamos e conquistamos a terra. Então nós temos que passar para a família, sim, os fracassos, os problemas e como que nós vencemos e por que chegamos aqui, para que eles também possam vencer.
Tá aí, doutora Sueli, a questão da realidade, é mostrar a realidade para os filhos, olha, isso aqui está muito difícil, mas nós vamos orar, porque nós temos certeza, isso aqui está difícil, não, vamos abortar essa missão, não vamos. Não sei o que, aí o filho vai assim, então tá bom, então a próxima vez que eu tiver, na primeira vez que eu tiver um problema muito difícil, eu vou fazer exatamente, ter exatamente essa postura. Eu acho que é questão de realismo ou de realidade, não, doutora?
Você sabe qual é o problema maior? É que as famílias pensam que as crianças não pensam. Que as crianças não têm inteligência suficiente para entender o que está acontecendo. Mas a criança é uma esponja absorciva. Ela absorve que o ambiente está triste, está baixo, está pesado. Então, quando você coloca a criança na roda de oração, quando você... Porque às vezes você diz, eu vou pro pai, ela não precisa saber. Não, ela tem que saber, sim. Ela tem que saber, papai está sem dinheiro, papai está desempregado, papai não vai poder fazer isso. Vamos orar para que Deus atenda. A palavra de Deus diz que Deus atende a oração da criança. Então, a criança é aquela que tem uma forma direta de chegar a Deus, né? E nós precisamos colocá-la no conhecimento da família. Uma das coisas que eu mais gosto, até hoje, porque fiz com os filhos, fiz com os netos, estou fazendo com as bisnetas, é contar as artes que eu fazia, né? Como eu era moleca, como eu fazia... Dependendo da fase de cada um, eu vou contando o que era feito naqueles momentos. E eles gostam muito, e eu utilizo muitas dessas coisas nas pregações que eu faço, nas palestras que eu faço. Por quê? Porque há um ensino, houve uma aprendizagem, a gente acredita. Eu menti para o meu pai que a colega quebrou minha bonequinha de Natal, né? Isso eu estou ensinando sobre a mentira para elas. E aí eu falei, não, a minha colega pegou a boneca e caiu no chão, que antigamente a boneca era de louça. E aí meu pai disse assim, ah é? Então nós vamos ter que chamar a polícia. e pegou o telefone. Aquilo, meu coração veio cá na guela. Eu falei, a polícia vai prender a minha amiga. Eu imaginei, né? E não foi ela. Já havia um sentimento, mesmo com a mentira, um sentimento de justiça em mim. E aí eu falei, não, pai, não, não, não faz isso não, fui eu. Quer dizer, eu fui, é lógico que ele não estava ligando para a polícia, foi uma forma que ele utilizou para me mostrar que a mentira tem consequências. E eu aprendi isso rapidamente. Nunca mais eu fui capaz de falar uma mentira assim que pudesse fazer mal a alguém. Claro, às vezes uma mentirinha à toa, aí a gente fala, né? Como diz o pastor César de Andrade, né? Ah, teu filho vem correndo, mãe, me esconde aí que o meu colega fez um sei que lá, que você vai fazer? Vai entregar seu filho? A gente vai pensar duas vezes, né? Eu, de repente, eu dou uma surra no moleque e não dou ele para a polícia. Não sei, eu não tenho essa experiência, mas isso já foi tratado várias vezes aqui. Mas é importante, sim, que nós sejamos aquelas pessoas corretas e que vamos ensinar os nossos filhos, ensinemos os nossos filhos a serem pessoas corretas também e dependentes de Deus. Agora, eu não gostaria de deixar acabar esse programa sem dizer uma coisa muito importante. A fé, ela tem um limite. Isso foi perguntado no seminário uma vez. A fé tem um limite. E o limite da fé está na vontade de Deus. Porque Jesus, mais fé que Jesus não tinha. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. E é muito difícil a gente orar desse jeito, viu? A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Então, ore, peça, bata, implore, mas sempre diga no final, porém, faça-se a tua vontade.
Muito bem, pastor Marco Bastos, estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso debate. No final desse debate, bater aqui nessa tecla de que, independente das nossas fragilidades, das nossas limitações, né, o nosso pai na fé, se a gente for lá para Gênesis, teve um monte de problema, foi chamado inclusive de mentiroso por Faraó, tomou um sabão, né, passou na frente de Deus e continua sendo o nosso pai na fé, Abraão. Ou seja, a fé, independente das nossas limitações, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo e exalar exatamente isso para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, hein, pastor Marco Bastos?
É por aí, Ariel, é isso aí. Eu estava aberto aqui para falar. É só um capítulo 6 de Hebreus, aí você vê aqui no versículo 15, assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Essa paciência de Abraão, obviamente com alguns tropeços, porque são seres humanos, isso é muito legal, muito importante que nós e vocês ouvintes, todos nós saibamos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor e Deus ouviu a oração dele. Então Abraão era um homem que tinha defeito, tinha dificuldade, mas ele teve paciência para poder ver aquilo que o Senhor falou quando mandou ele sair da terra do seu pai, do meio da sua parentela. Ele teve paciência para ver o que Deus iria fazer e mostrou essa fé no momento em que ele foi, Deus requereu dele para que ele entregasse o filho que ele amava mais do que qualquer outro pai, talvez, por ser o filho da velhice, de uma promessa que foi tremenda, que nos mostra e nos ensina coisas grandiosas. Mas o que me chama a atenção é que ele obedeceu, ele teve uma fé que realmente fica marcada em mim e cada um de nós, porque essa fé é a fé que sustenta, é a fé que faz com que você enxergue aquilo que você não está vendo. Ou seja, olhe pelos olhos da fé, assim diz as Escrituras. Então, o que eu vejo, pastor Léo, é que Deus, nesse momento, está requerendo de cada um de nós que nós possamos herdar cada uma das promessas com essa fé que nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o Senhor é o que diz ser. Eu não tenho dúvida, até porque as Escrituras e a gente puxando aí na memória as coisas que Deus já fez em nossas vidas, a gente vai ver que Deus estava presente em muitas áreas e muitos momentos e que foi as mãos dele. Então, essa fé, com a paciência de saber que tem um tempo, não existe resposta de Deus sem que Deus também faça passar pelo tempo de maturação e de crescimento. Essa fé, com essa paciência, nós verdadeiramente vamos herdar as promessas de Deus. Que Deus possa nos abençoar para isso.
Ponto final, gente, era o nosso debate de hoje. Beleza, hein? Louvar a Deus pela vida dos nossos convidados de hoje, pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus, em Porto Novo, na rua 1º de outubro, número 9, em Porto Novo, São Gonçalo. Obrigado, pastor Jorge.
Eu que agradeço, pastor Eliel. Terminando aqui com Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Caminha, porque a sua vitória está na caminhada. Deus abençoe, estamos no Facebook, Instagram, Assembleia de Deus de Porto Novo, você acessa o site www.adportonovo.com.br, temos mais de 20 apostilas de estudos, estude, deixe o seu comentário para a glória de Deus.
Tá aí, pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na Alameda La Fontaine, número 11, em Jardim Primavera. Obrigado, pastor Sérgio.
Pastor Eliel, eu que sempre agradeço, é sempre muito bom estar aqui, Deus tem me dado esse privilégio de estar aqui. Agora, papai e mamãe, leva os filhos a exercitarem a fé, isso é fundamental. Eu me lembro que eu não tinha carro ainda, e meu primeiro filho, Flávio, ele falou assim, pai, compra um carro. Eu disse, se você orar, Deus pode abençoar o papai, e papai comprou um carro. E ele começou a orar, e eu comprei meu primeiro Fusquinha. Então, eu levei aquela criança a exercitar a fé, isso é fundamental, tá bom? Deus abençoe. Meu WhatsApp, 988538910.
Maravilha. Doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Obrigado, doutora Sueli.
De nada. Eu quero dizer que o pastor Pedrão, ele está toda quarta-feira e todo domingo pregando a Bíblia. Estamos estudando na quarta-feira cada livro da Bíblia, né? E à noite e de manhã ele prega somente o que está dentro da Bíblia. Então, você pode, é nosso visitante, vai lá e assiste um culto, se você não tem nenhuma igreja ainda, chegou agora aqui no Rio, né? Vai lá.
Maravilha. Meu querido pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, na rua Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói. Pastor Marco, obrigado, irmão.
Obrigado, pastor Eliel. Agradeço também aos ouvintes por está interessado em ouvir e aprender coisas tão tremendas que tem sido aqui ministrado. Eu quero deixar a minha página para vocês entrarem lá e curtirem e conhecer o nosso trabalho familiar. Nós estamos lidado com famílias há 22 anos, e são 26 anos de casado e 22 anos lidando com família. Nós queremos que você entre lá e veja PRS. Marco e Elaine Bastos. Você entra lá, curte. Eu quero agradecer a família do Bétega e do André, que estão me abençoando, Pai Eliel. Hoje estão lá em casa me dando um socorro. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Deus abençoe poderosamente e fique com Deus. Família é um projeto de Deus.
Maravilha. Vem aí o Edinho Lobo, comandando então o Tarde Maior a partir de agora. Logo mais o nosso encontro aqui na Melodia, às 9 da noite, no Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Marques Fozendei. Obrigado, gente, um grande abraço, boa tarde, boa quinta.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.